CBN, Mercado Inteligente. Apresentação, José Carlos Amorim.
Muito bom dia, sábado 16 de outubro de 2021, está começando o nosso CBN Mercado Inteligente, um espaço aqui na CBN Amazônia aos sábados para a gente debater um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre negócios, apresentar cases de sucesso aqui da nossa região. É aquele bate-papo para a gente aprender um pouco mais a lucrar, quem sabe, mas principalmente se posicionar, se diferenciar nesse mercado tão amplo, é o CBN Mercado Inteligente. Hoje, sábado, dia ainda está começando, eu conto com a sua participação. Você, ouvinte CBN, manda mensagem para o nosso WhatsApp 98198-0632. E já quero agradecer aqui o nosso ouvinte Carlos Alberto, que está sempre assíduo ouvindo a CBN Amazônia e ainda mandou para a gente doce de leite. Chegou aqui, Carlos Alberto. Muito obrigado, meu amigo, pelo carinho. Carlos Oshiro, sempre comigo, copiloto, co-apresentador desse programa, Oshiro. Olha só, a gente tá chique, recebendo até presente já, bom dia.
Bom dia, Zé, bom dia, Carlos Alberto, bom dia, ouvintes da CBN. Hoje, sabadão, semana muito agitada, né, Zé?
Demais.
Tivemos aí
demais.
Um evento teste, o jogo da seleção, e isso nos deixa feliz, porque nós já tivemos dias muito piores, sem esperança, e parece que essa semana acendeu uma luz, que estamos voltando ao novo normal, e voltam também as aglomerações, é claro, sempre com muito cuidado, e o segmento de eventos e de festas e de bufês. E esse é o tema hoje, né? Como é que está o segmento de bufês e eventos, aonde nós trouxemos duas convidadas que fazem, né, a diferença aí nesse mundo das festas e dos bufês, na qual o Zé apresenta pra gente agora.
É
quem tá
mesmo,
com a gente aqui, Zé?
Bom, hoje nós temos aqui como convidadas a Cidia Góes, que é do buffet Lelier. Cidia, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos.
Temos também a Romy Cancela, da Home Made. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
É um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio, na CBN Amazônia, aqui no Mercado Inteligente. Até falei para o Oshiro, a gente já vem falando isso há algum tempo, que no pico da pandemia, cada um fazia da sua casa, né, Oshiro? Eu fazia lá da minha, conectava o Oshiro e conectava os convidados. Era legal? Era, por causa da temática. Mas nada substitui a gente estar aqui junto, debatendo, olho no olho, sorrindo. Então, vai ser um super programa, aprendendo um pouquinho mais sobre esse segmento que o Oshiro falou que não está aquecido. Está super aquecido, né, Oshiro?
Hiperaquecido.
Hiperaquecido. Todos os adjetivos possíveis demais a gente vai utilizar hoje para esse segmento. Vamos juntos, então, no CBN Mercado Inteligente desse sábado, 16 de outubro, que já começou.
CBN, Mercado Inteligente.
Vamos iniciar então o nosso bate-papo aqui com o Carlos Oshiro, a Cidia Góes, a Romy Cancela, falando até um pouco sobre essa semana, Oshiro. Acho que esse segmento ele pode ser ilustrado com essa semana super movimentada. A volta do público para o estádio marca para a gente um possível normal e com segurança. E parece que tudo está voltando aos seus conformes.
Perfeito, Zé. Para quem mexe com e vivencia o mundo do empreendedorismo e dos negócios, nós ficamos muito motivados, né? Então, em off aqui, conversando com as nossas duas convidadas, né, elas disseram que estão hiperaquecidos os segmentos delas. Eu tive um evento de negócios e de gestão também há duas semanas e conversando com uma pessoa de imobiliária, ele me disse que não existem mais galpões na cidade, coisa que na época da pandemia, né, você poderia escolher a dedo, né, e também com uma oferta fantástica, inclusive de preço, e hoje não existem mais galpões para alugar. Eu perguntei, são empresas novas vindo de fora? E ele me disse que são empresas vindo de fora. Então, são indícios da economia superaquecida. E aí, começando aqui com a Cidia, né, ela que é uma referência, inclusive tem um espaço para alugar, como é que está a perspectiva, se já é uma realidade? Me fala um pouquinho daquilo que você me disse em off, para animar aqui os empresários que nos ouvem nessa manhã de sábado. Cidia, bom dia para você.
Bom dia, Oshiro, bom dia a todos aqui. É assim, o nosso mercado, ele sofreu muito com toda a pandemia. Nós tivemos um choque não só pela questão toda passada na pandemia, mas pela falta de perspectiva quanto ao nosso retorno, por causa da questão da todo mundo com receio da economia ficar devagar, de ter realmente uma recessão, os preços, inflação, tudo que um problema desses causa, né? Então, assim, mas para nossa não surpresa total, a gente sabia que existia demanda reprimida, mas nós não esperávamos que fôssemos voltar nesse formato, né? Com tantos pedidos novos de orçamento, com tantos eventos acontecendo simultaneamente na cidade, todos em formatos menores, tudo com muito cuidado, mas, graças a Deus, bem melhor, bem acima das nossas expectativas, né?
E você, Romy, como é que está o seu segmento? Você que trabalha mais com buffet infantil e também adulto, né?
Sim.
E a gente falando lá em off, comentávamos que Manaus é uma cidade muito festeira, né? Tem o mêsversário, né?
Tudo, até mêsversário.
É um povo que gosta muito de festas. Me comenta um pouquinho sobre essa volta da gastronomia aqui na nossa região.
Então, o início, como a Cid já falou, foi bem difícil, né? Naquele momento, tudo fechado, todos em casa, né? E aí nós passamos a criar produtos, não deixamos os nossos clientes assim, sem poder comemorar mesmo nas suas casas. Então nós tínhamos os boxes para o Dia das Mães, a Páscoa antes, né? A Páscoa, o Dia das Mães, nós tivemos a ceia do Dia dos Namorados, que foi incrível, todos em casa receberam suas ceias. Nós tivemos pacotes de festa junina, então todos puderam comemorar nas suas casas, isso, né? Em pequenos grupos. E assim nós fomos criando produtos ao longo do ano passado. E realmente, essa volta agora, a partir mais ou menos de junho, não é,
isso,
não é Cid? É maio, junho, realmente os eventos vieram com bastante força. Nós temos tido bastante eventos e, como eu te falei ainda há pouco, os pequenos grupos, né, clientes que nós conquistamos ao longo de 2020, isso, que não nos conhecia, eles agora procuram fazer pequenas reuniões, começam com pequenas reuniões, 20, 30 pessoas, estão fazendo questão de comemorar, porque momentos muito difíceis, né? Meses muito difíceis, e agora essas pessoas têm esse prazer em comemorar, né? Com as suas famílias.
Eu
né?
acho
e,
que eu...
Pode falar.
Tá. O legado da pandemia maior para o nosso setor foi exatamente esse. As pessoas não vão mais esperar para comemorar seus aniversários, suas bodas, sabe? Para convidar as pessoas, para se reunirem. A emoção, Oshiro, quando a gente voltou a fazer eventos um pouco maiores, a emoção de ver as pessoas se vendo, se abraçando, sorrindo, mesmo que com um pouco de medo, ela era assim enorme. Porque a gente, isso não existia, né? Não fazia parte da nossa história, da história recente, uma pandemia dessa. Então, hoje, as pessoas, todo mundo se modificou de alguma forma e todo mundo vai valorizar muito mais a família, as reuniões, as comemorações. Ninguém vai deixar para depois comemorar, ninguém vai deixar para depois viajar, coisas que sempre se deixava, né? Não, depois eu viajo, gasta muito. Depois eu comemoro, ano que vem eu comemoro, ano que vem eu faço, né? E uma outra coisa muito interessante é que tanto a pessoa física como a jurídica aconteceu nos dois setores, não foi só no pessoa física. O jurídico eu esperava que fosse voltar depois, com mais segurança, ano que vem, mas não. Acho até, como você comentou, uma forma também das empresas se sentirem mais solidárias com os funcionários e com tudo que aconteceu, né?
Eu já tomei uma decisão, eu vou viajar mais,
Não, é engraçado.
É isso que todo mundo sabe. Ele não esconde esse segredo.
Não. Isso que a Cid já tá falando é muito verdade. Eu tinha muitos amigos que antes da pandemia a gente falava assim, cara, vamos fazer isso? Ah, pô, hoje não dá, eu tô mais ou menos. Hoje é assim, Tô pensando em fazer isso, bora.
Não, é bora. Exatamente.
E nesse fim de ano, eu, pelo menos as pessoas que eu conversei, todas estão planejando festão em casa. E essa semana eu tive, inclusive, num evento de Dia das Crianças numa empresa do distrito. E a maioria não só está querendo comemorar essas pequenas datas, mas também como quer fazer festa de fim de ano. Ou seja, esse ano, esse setor vai faltar gente para atender.
Com certeza.
Home, o que me chamou a atenção é homemade, né? Feito em casa.
Feito em casa.
Eu acho que isso chama muita atenção, né? Explica um pouquinho dessa situação.
Oshiro, nós tínhamos anteriormente um nome de fantasia do buffet. Mas com a pandemia foi mais uma mudança que eu decidi fazer. Porque o homemade é justamente para transmitir essa comida feita em casa. Né? É para ter aquela lembrança daquela comida gostosa, bem feita, bem temperada, sem excessos. É justamente isso, é para transmitir essa experiência, né? Que a gente tratou na época da imersão, essa experiência da pessoa comer e dizer, poxa, mas isso está me lembrando a comida da minha mãe, está parecido com a comida
emocional.
Exatamente, que uma boa comida traz para a gente. Então,
e tem uma
foi isso.
Com seu nome também, né?
Home, ficou combinando, é verdade.
Quem pensou nesse nome?
Fui eu mesma. Obrigada.
Ficou legal, ficou muito bem bolado.
Obrigada.
E agora, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a Cília falou que fez, né, uma empresa para atender na pandemia. E agora está trabalhando paralelo, né? Que você elaborou para trabalhar na época que estava tudo fechado e agora você consegue andar com as duas.
É, porque na época da pandemia, a gente, todo mundo com a equipe parada, né? E, por exemplo, quem tem funcionários antigos e tem uma certa estrutura, a gente tinha que se reinventar de alguma maneira. E acho que essa experiência foi válida por um conjunto de coisas para todas as pessoas, tanto física como jurídica, e a gente foi obrigado a se reinventar, né? Nós criamos uma proposta que foi a Deli, que foi todo mundo pedia online, recebia os eventos para no mínimo de 10 pessoas, né? E as pessoas pediam para 5, comia no dia seguinte, ficava para o dia depois, né?
Aquele R.O. padrão.
É, aquele R.O. padrão que todo mundo ama, né? Então, assim, nós fizemos, foi uma pop-up, nós abrimos Dia dos Pais, Dia das Mães, abrimos Natal, né? Funcionava 20 dias, fechava e continuava online, né? De acordo com todas as normas, e foi uma experiência incrível para a gente, né? Para toda a equipe foi muito válida. Nós criamos um outro público, né? As pessoas que recebem em quantidade menor de pessoas, mas com mais qualidade, porque, como todo evento, tudo que você vai fazendo para 200, 300, 400, você já não consegue servir
entregar
uma qualidade tão grande. Exatamente. De comida, de acabamento, de decoração. Você não consegue servir um vinho maravilhoso. Quando você faz um grupo pequeno de 6, 8, 10, 12 pessoas na tua casa, você consegue ter uma qualidade melhor, né? Então, assim, foi uma redescoberta de um outro setor, e eu acho também que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa e redescobriram esse prazer também. Então, ia tudo muito bem feito, muito bem embalado, tudo descartável, mas bem apresentado. As pessoas transferiam para a louça delas em casa.
Exatamente.
Né? Ficava bem bonito. E eu acho que foi o que mais... Eu acho que o setor de mesa posta foi um setor que cresceu muitíssimo. Se falava muito pouco de mesa posta. Então, mesa posta hoje é um segmento que na internet, Instagram, Face, tudo, ele cresceu muito. Tem cursos, treinamentos. Então, foi exatamente... Veio dessa coisa das pessoas olharem para casa, para os seus louceiros, para os seus armários, verem o que tem, valorizarem essas pequenas reuniões. Acho que foi bem bacana.
9:49. Daqui a pouco a gente vai continuar esse nosso bate-papo, entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo nesse segmento. A gente vai para o intervalo agora rapidinho e já volta.
CBN, Mercado Inteligente.
aniversário baratão da carne. Coxa sobrecoxa de frango dorsal R$6,99. Arroz pampeano R$3,49. Mistura condensada láctea Milbon R$2,79. Café Quimimo R$5,49. Calabresa Seara R$17,99. Leite em poninho 750 gramas R$25,98. A melhor carne da cidade e açougueiros treinados pelo dono que também é açougueiro. Aniversário baratão da carne. É barato mesmo.
A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves.
Pavão, sua oportunidade de reformar e construir é todo dia. Tudo em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Para seu maior conforto, temos duas lojas climatizadas. Atendemos também pelo WhatsApp e Facebook. Aceitamos Losango, Avancar, CDC, Banco do Brasil, Construcard e BNDES. Vendas faturadas em boleto bancário para sua empresa. Pavão Materiais de Construção, Avenida Altaz Mirim, São José 1.
Aniversário baratão da carne. Coxa sobrecoxa de frango dorsal R$6,99. Arroz pampeano R$3,49. Mistura condensada láctea Milbon R$2,79. Café Quimimo R$5,49. Calabresa Seara R$17,99. Leite em poninho 750 gramas R$25,98. A melhor carne da cidade e açougueiros treinados pelo dono que também é açougueiro. Aniversário baratão da carne. É barato mesmo.
Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN, um programa descontraidamente sério. De segunda a sexta, a partir das 16h.
Agora em Manaus, 9h52.
CBN, Mercado Inteligente.
Já de volta com o nosso CBN Mercado Inteligente, hoje sábado, 16 de outubro de 2021. Hoje falando sobre a volta do segmento de festas e buffets. Segmento esse que está hiperaquecido, de acordo com as nossas convidadas. Cidia Góes, do buffet Lelie. É Lelie?
Isso, é Lelie.
Acertei. Tenho uma dificuldade com o francês, mas acertei. E a Home Cancela, que é da Homemade. Carlos Oshiro também está aqui conosco, Oshiro.
Pois é, Zé. Eu já trabalhei com eventos também. Fazia shows.
Com que você não trabalhou, Oshiro?
É um empreendedor serial.
Já tem restaurante, tudo. Isso. Tudo, é.
Então,
é.
Quando a gente fala de eventos, sempre acontecem aqueles imprevistos de última hora, ou algo, ou um fato inusitado. Home, você tem alguma coisa para relatar aí dentro né, do que você faz?
Com certeza. Festa, até o momento que começa, é uma caixinha de surpresa, né? A gente tem de tudo, mais imprevistos do que... A gente, às vezes, consegue atender um cliente 24 horas que chega desesperado, né? Por algum motivo que não tenha dado certo o que ele tenha contratado antes e a gente consegue atender. E para a gente é muito gratificante.
E para o cliente mais ainda.
E para o cliente nem se fala. É. Aí tem os imprevistos mais chatos, que o cliente te contrata para X pessoas, ele não contabiliza crianças, ele acha que um adolescente de 15 anos é uma criança, entendeu? E chega na hora.
E a comida começa a faltar e aí.
Não. Olha, com a gente não falta comida. Comigo não falta comida. Tenho certeza que com a Cidia também não. O nosso trabalho sempre é farto. É sempre pensando o que pode acontecer e que a gente não tenha que correr esse risco. Graças a Deus, nunca corremos, nunca mesmo, com quantidade de comida, mas que acontece, acontece. Então, a gente sempre procura ter uma conversa assim longa com o cliente, né? E aí as crianças? E, eu vou receber crianças. Qual a idade das crianças, né?
Sim. 16,
17 anos. Olha, não é mais criança, né? Ele consome.
Semana passada.
Mas eu sei que para você vai continuar sendo uma criança, né? O meu também é uma criança, mas ele consome bem. Esse tipo de imprevisto sempre acontece. Sim. E só... fazendo uma continuação, a Cija falou, era muito bonitinho os clientes recebendo as suas caixas, dia das mães, namorado, e arrumando nas suas travessas e arrumando as mesas das suas casas. Era muito bacana ver essa interação. A gente mandava até, Oshiro, eu até construí um pequeno manual, porque nós tínhamos, por exemplo, nos namorados, nós tínhamos 50 ceias, vamos dizer, 50 ceias para entregar num espaço de tempo. A gente tinha um compromisso de entregar até 19h30 todas as pessoas estarem com as suas ceias em casa. Uma coisa que nós aprendemos com essa pandemia é construir rota. Construir rota. Eu aprendi a construir rota. Então, eu fazia toda uma rota para a pessoa que entregava para mim. Então, você vai à área Vieira Alves e Adrianópolis, você vai à área ali Parque das Laranjeiras.
Olha aí, que legal.
E nós conseguimos entregar tudo que nós, todas as nossas propostas, nossas caixas, no horário combinado. Ninguém recebeu nada atrasado.
Essa situação de rota, ela é impressionante. É complicado de fazer, de executar. No Dia dos Namorados de 2019, a gente fez uma ação também. Nós fizemos 170 boxes, a Adele fez. E assim, essa questão da rota, e era interessante, e aconteceram coisas, nós não tínhamos essa prática.
Não,
e aconteceram coisas que nós não esperávamos. Por exemplo, tem condomínio que a pessoa que estava entregando tinha que levar na casa, no apartamento do cliente.
Perde,
né?
10, 15 minutos.
Você não
na porta
podia, então. Você ia perdendo o tempo que você achava que não ia.
Exatamente.
Né? Conseguir.
Isso
então,
quando, às vezes, também o morador ele não atende o interfone.
O morador não atende o interfone. Você não pode deixar na portaria, a portaria não aceita.
Recebe.
Então, a gente foi aprendendo um monte de detalhes e situações que era mesmo você estando há anos, há décadas no mercado, você não tem essa experiência, né? É um redescobrimento, né?
Em termos de eventos, tem alguma coisa assim prevista, inusitada para nos contar? Você que é bem, bastante experiente.
Tem muita história de eventos.
Mais marcante para você?
Olha, eu tenho uma que foi super marcante para mim. Quando o Príncipe Charles veio visitar o Amazonas, no governo do Eduardo Braga, e veio ele e a Camila, né? E nós passamos com o cerimonial do governo, né? Via mesa, via projeto, com todos os detalhes, tudo, fizemos o evento, fizemos todos os atendimentos. No atendimento do Teatro Amazonas, que teve à noite, o meu maître, que era bilíngue, estava fazendo o atendimento deles, eu fui, ele acenou para mim. O Príncipe Charles estava pedindo para... Nós tínhamos colocado os ouriços de castanha. Eu tinha acendido uma luz quando eu tinha colocado no cardápio o palmito do açaí. E tinha vindo veementemente do Palácio de Buckingham que ele não, nem nada vindo de palmeira ele consumia, né? Nenhum tipo de palmeira, porque era contra os princípios alimentares dele. E ele, ninguém sabia, ele era um profundo conhecedor de castanha, né? Da castanha da Amazônia. E nós colocamos os ouriços enfeitando os arranjos. E aí ele pediu lá no teatro para abrir, para partir o ouriço, que ele queria ver dentro a castanha e tal. Só que aí o teatro, vocês sabem, tinha um monte de regras. Na época o secretário era o Robério Braga.
Cídia, posso fazer uma pausa rapidinho?
Pode fazer.
A gente tem um programa obrigatório que é o Repórter CBN, que já está chegando.
Tranquilo.
Então vai ficar em qual parte? No Teatro Amazonas.
No Teatro Amazonas.
Segura aí, Repórter CBN. Segura aí.
A história está boa.
A história está boa. A audiência vai ficar. A gente vai para o Repórter CBN e já a gente volta.
CBN. Mercado Inteligente.
Yeah.
Na CBN você ouve Juca Kfouri.
Terá valido a pena viver nababescamente do esporte para terminar seus dias assim?
Juca Kfouri está toda manhã no Jornal da CBN. Hora de expediente. De segunda a sexta, às 8h55 da manhã, Dan Stubach, Luiz Gustavo Medina e José Godoy numa conversa bem descontraída com Milton Jung. No Jornal da CBN. Quer ouvir novamente uma reportagem ou uma entrevista que foi ao ar na CBN? É muito fácil. Entre no site e acesse Semana CBN. Você terá disponível toda a programação da emissora nos últimos 7 dias. De 5 segundos. Repórter CBN.
Sábado, 16 de outubro de 2021. O Corpo de Bombeiros de Corumbá encontrou os corpos de 3 das 7 vítimas de um naufrágio que aconteceu durante a tempestade que atingiu o Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira. 2 pessoas foram identificadas. São turistas de Goiás e estavam no hotel barco Carcará, que acabou naufragando. Outras 4 pessoas continuam desaparecidas. Na capital, Campo Grande, 4.000 casas estão sem energia elétrica. Mais de 98 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica e familiar no estado do Rio de Janeiro no ano passado. Deste total, 78 foram vítimas de feminicídio e cerca de 20% dos casos foram presenciados pelos filhos. Os dados são do dossiê Mulher 2021 do Instituto de Segurança Pública. 10 estados brasileiros ainda não aprovaram o currículo para implementação do novo ensino médio a partir do ano que vem. As mudanças serão gradativas e prevêem maior carga horária e disciplinas optativas, de acordo com a área de conhecimento escolhida pelo aluno. A cidade de Serrana, no interior paulista, recebe a partir de hoje uma nova etapa do projeto que promoveu vacinação em massa contra a Covid-19 usando a Coronavac. A primeira coleta de exames nos mais de 3.900 moradores apontou que houve a produção de anticorpos contra a Covid-19 em 99% dos participantes. Agora, todos serão acompanhados para que os pesquisadores tentem identificar quanto tempo dura a imunidade gerada e as necessidades de aplicações de novas doses ao longo dos meses. No horário de Brasília, 11:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Em Manaus, 10:03.
CBN, Mercado Inteligente.
Já de volta com o nosso CBN Mercado Inteligente, hoje, sábado, 16 de outubro de 2021. Estamos aqui conversando hoje sobre a volta do segmento das festas e buffets. Temos de convidadas a Cidia Góes, do buffet Lelier, e a Romy Cancela, da Homemade. Carlos Oshiro está conosco também, aqui nosso co-apresentador. E aí, Oshiro, agora que a gente tem um tempinho maior, depois do Repórter CBN, a gente pode continuar a história da Cídia. Por favor, Cídia.
Sim. Tá, nós estávamos, sim. Aí ele pediu, ele parou em frente à mesa do buffet e apontou para o ouriço de castanha, pediu para abrir, que ele queria conhecer como era dentro. Tinha a castanha fora e tinha o ouriço fechado. Né? Então, mas ele queria que partisse para ele ver.
E partir um ouriço de castanha
não é uma tarefa fácil. Aí tu pensas, dentro do Teatro Amazonas, local que a gente não pode. Excepcionalmente foi feito no jardim do segundo andar, no jardim não, na...
Na sacada.
Na sacada, excepcionalmente o evento foi lá, era para poucas pessoas, poucas autoridades. E, gente, foi desesperador, porque ele ficou na frente do buffet esperando partir o ouriço. Aí eu corri com os dois ouriços, eu digo, abandona, já deixei um num canto, digo, é só um que ele vai ver aberto. E aí virei para o secretário e disse, doutor Robério, a gente precisa partir, porque ele vai estar esperando para ver. Aí ele me disse, aqui dentro não vou permitir que abram um ouriço de castanha, nem para o Papa, Cídia, não dá.
Desesperador,
não, resposta. E realmente, o teatro, a maioria é mármore, isso, ninguém tinha. Gente, me surgiu uma ideia, eu disse, quer saber? Dentro da Kombi, eu tinha uma Kombi na época, o buffet, a Kombi está lá fora, na parte de trás, aí ia partir o ouriço com o quê, né? Porque ninguém tinha um terçado, um machado.
E é?
Porque... E não tinha toda a questão da segurança.
Sim.
E taca no chão e não... Gente, meu pessoal correu. Quando eu cheguei com o meu apoio embaixo, corre. Conseguiram pedra, correram para a rua. Conseguiram pedra. E ele esperando na frente do buffet, partiu o ouriço de castanha. Tu imagina o tempo. Ele disse, não, vou esperar. Tentaram chamar a atenção dele para outra coisa. Eu sei que finalmente conseguiram, com a pedra, não sei como, batendo dentro da Kombi o ouriço para abrir... E aquela imagem, aquilo ficou realmente muito, é uma coisa que lembra muito. Tudo que pode acontecer, que você planeja.
Mas sempre tem um negocinho.
Sempre tem uma coisa. O pessoal conseguiu partir, mas foi assim, uma suadeira. Foi ali tentando durante, porque não é fácil abrir um ouriço.
Eu já tentei, rapidinho. Não tive muito
êxito. Não teve êxito, né? Então, assim, mas aquela imagem deles batendo dentro da Kombi para tentar partir, e eu pensando neles lá em cima, em frente, era ele e a Camila, em frente ao buffet, aquela imagem ficou, eles esperando partir para ele ver o ouriço aberto. Ele é um apaixonado pela
Provinte CBN que sintonizou agora é o Príncipe Charles, né?
Isso.
Ele é agora,
exatamente. Então, ele é um apaixonado pela nossa floresta, ele conhece muito das nossas palmeiras. Ele conhece muito daqui. Ele descreveu, quando a gente voltou com o ouriço, que ele só conhecia por imagem. Né? Ele já tinha visto a imagem aberto, inclusive num desenho. Ele detalhou depois para o tradutor. Então, para ele, era interessante ver aquilo em loco. Né? Mas, assim, são coisas inusitadas que acontecem com quem trabalha em evento. E foi uma coisa que me marcou muito. Porque aquela imagem, aquele desespero, aquela... A gente fica, gera ansiedade e você não atendeu, volta lá e diz, olha, não vai dar para partir o ouriço. Podia ter feito isso, mas a gente não quer gerar. Você quer gerar a possibilidade.
Quer,
né?
Gerar o encantamento.
Quer gerar o encantamento.
E isso entra naquela principal habilidade do empreendedor, né, Oshiro, que é a capacidade de resolver problemas de forma rápida.
Isso. Sim, aí é só a perspicácia, né? A perspicácia. Mas eu queria sair, Zé, do mundo aí dos imprevistos para a operação.
Vamos lá.
Vocês, né, começando aqui pela Home, são muitos eventos. Vocês estão presentes em todos ou alguns mais importantes? Como é que funciona essa situação? Porque provavelmente final de semana vocês estão trabalhando, mas vocês estão presentes em todos os eventos ou não, Home?
Então, eu sempre... quando a gente tem mais de um evento, temos tido agora com esse aquecimento, temos tido finais de semana bastante intensos, com 3 festas, eu procuro passar em todas as festas para ver, para conferir se está tudo arrumado, se está tudo pronto para o início da realização do evento. Eu sempre procuro. Dou todas as diretrizes, converso com cada equipe, dando o perfil daquele cliente, porque cada cliente é uma história diferente que a gente constrói. Tem o cliente que vai te exigir mais, tem o cliente que é mais inseguro, que não tem muita noção de festa, está dando uma festa, mas não tem muita noção. Então, eu converso com cada um deles, né? Explicando como é que eles devem prosseguir e sempre procuro passar no início de cada festa para conferir se está tudo arrumadinho, se já está tudo perfeito. Chegamos com muita antecedência nos eventos, isso é uma coisa que eu levo muito a sério, com muita antecedência mesmo, até às vezes os clientes ficam, poxa, mas você vai chegar tantas horas, vamos chegar 5 horas antes, porque eu quero que fique tudo arrumado tranquilamente.
Se der algum imprevisto, dá
tempo de resolver. Então, a gente trabalha assim. E depois que a festa começa, eu fico monitorando, monitorando de longe, mandando um WhatsApp aqui e ali, eles mandam para mim, olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, jantaram, agora é só dançar, se divertir e tal. Então, é assim que eu funciono.
E você, Cília?
É assim, eu não estou presente nos meus eventos, a grande maioria deles. Eu tenho uma equipe muito bacana, já está comigo há muito tempo, né? Eu também tenho um sócio, a gente assim faz um revezamento. Eu também sou funcionária pública, eu trabalho. Eu também desenvolvo outro setor, porque eu também sou advogada e trabalho no tribunal.
Era igual eu no passado.
Pronto. Era. Então, assim, eu tenho uma equipe muito boa. Eles dão conta realmente. Agora, sim, nos bastidores a gente fica o tempo todo ligado, monitorando.
Bendito WhatsApp.
O WhatsApp foi a maior bênção para quem trabalha com evento que pode acontecer. Porque você consegue antecipar os problemas, você consegue resolver tudo, minimizar, né? Minimizar todos os problemas e consegue executar um planejamento bem, bem ali no corpo a corpo com ele. O WhatsApp realmente é um grande facilitador. É igual dinheiro, praticamente, né?
Sim, sim.
É um grande facilitador.
A gente também aqui usa muito WhatsApp para mandar informação, receber áudio e tudo mais. Aí é famoso via e-mail, né?
Isso.
E-mail bombou naquele dia lá, mas tá tudo certo. Me chamou a atenção também, Cid, você falou sobre, antes da nossa conversa aqui, sobre esses principais eventos que tivemos essa semana. E vocês também atenderam a seleção, né? Não quero falar especificamente sobre o atendimento à seleção, mas como está funcionando todo esse trâmite, né?
Esses protocolos
na pandemia.
Isso. Os protocolos, no caso específico da seleção brasileira, nos atendimentos que nós fizemos para a CBF, nós fizemos a cada 48 horas, nós fazíamos os exames, fizemos o antígeno, o PCR, todos eles, porque claro que ninguém que podia chegar perto dos jogadores ou do time técnico, né, da equipe técnica, podia correr o risco de estar transmitindo, né, o Covid. Então, a equipe foi toda submetida a cada 48 horas, nós fizemos, durante o período que eles estiveram aqui, nós fizemos os exames 3 vezes, né? Foi realmente tudo de máscara, com álcool em gel o tempo todo, tudo extremamente esterilizado, com luva, né, respeitando o distanciamento, tudo.